programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da Rádio Arca da Aliança, também da Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville, e também da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim. Também acolher com alegria aqueles que nos ajudam sempre a fazer este programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol.
Olá, padre. Olá, ouvintes. Já começo o programa dando um feliz Dia dos Pais antecipado para todos os papais de nossa diocese e também para o meu pai. E quero, né, convidar vocês a prestarem bastante atenção nesse programa, que a gente vai falar bastante sobre família, sobre pais, sobre santidade. Então vai ser um programa bem legal, com bastante informação e curiosidade que eu mesma não sabia. Então fique ligadinho para esse programa de edição número 310.
Olá, ouvintes do programa Vida Pastoral. Agora estou de volta, né? Depois depois de umas fériasinhas curtas.
Ah, bem-vindo.
Bem-vindo de volta.
Você estava perguntando, será que eu sei participar do programa ainda?
Sabe, sim.
Então, estamos aí para mais um programa Vida Pastoral. E a Carol comentou, né, que temos muitas informações nesse programa de hoje. Temos aí, como de costume, a meditação do Evangelho deste domingo. E também aí muita informação para a gente ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na vida da Diocese de Joinville. Então, se você também quer divulgar alguma coisa da sua paróquia aqui no programa Vida Pastoral, também você pode fazer contato conosco pelas redes sociais da Diocese, que a gente coloca aqui nas notícias da semana para ajudar aí a motivar a participação também na vida da sua comunidade.
Isso, estamos no mês vocacional e nesse segundo final de semana celebramos a vocação matrimonial. Inclusive, daqui a pouquinho, você sabia, a gente vai falar de diversas vocações matrimoniais que também foram elevados à santidade pela própria igreja, né? Viver a santidade no seu cotidiano. Então, você que não conhece, às vezes, quem sabe, alguma família também possa ficar atento ouvindo o programa e também conhecendo um pouquinho mais. E nesse final de semana, como a Carol disse, é Dia dos Pais. Então, um abraço desde já a todos os pais, de modo especial meu pai, Guilherme, então, que mora lá em Três Barras, no Paraná. Nós estamos aí preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. Você que tem a Bíblia aí perto de você, possa pegar em Lucas capítulo 12, 49 a 53.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que isso já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no mês vocacional e a igreja nos propõe como tema Amor familiar, vocação e caminho de santidade. Nesse segundo final de semana, nós rezamos de modo especial pela vocação matrimonial e ainda por todos os nossos pais. O evangelho de hoje parece se contrapor, parece nada a ver perante essa semana da família. Mas o texto bíblico Jesus então nos diz que não virá trazer a paz e que as famílias ficarão divididas uns contra os outros. Jesus disse que veio lançar fogo sobre a terra e trazer divisão e não a paz. O fogo é o Espírito Santo dado em Pentecostes e que recebemos no batismo e no crisma. Com a vinda e a pregação de Jesus, trouxe sim divisão, porque uns se converteram e acolheram sua mensagem. Outros tantos rejeitaram a própria pessoa de Jesus e também a sua mensagem. Hoje ainda continua acontecendo isso. Aquele que é verdadeiro discípulo de Jesus vive em paz, mesmo em meio a diversos tipos de perseguições. Diferente da paz no mundo, a paz no mundo é a ausência de guerra, de sofrimento. Mesmo quem não é compreendido, quem sabe na sua própria família, após fazer um retiro, por exemplo, após fazer uma experiência profunda com Deus, decidir por uma vocação, essa pessoa segue firme, porque ela é revestida pela força do Espírito Santo e suporta as incompreensões. E ao longo do tempo também, a própria família vai compreendendo essa experiência que a pessoa fez e faz com Deus também. A família é importantíssima, o próprio Jesus quis nascer numa família, mas ela não pode ser empecilho para viver a santidade. O próprio tema nos convida a viver a santidade. E não pode ser empecilho para fazermos a vontade de Deus, que possamos superar o comodismo, como diz o Papa Francisco, que sejamos uma igreja em saída, que sejamos família, sim, com suas dificuldades, com necessidades de conversão, hora do pai, hora da mãe, hora de um filho, mas isso não impeça de sermos famílias em saída para partilhar a palavra, mas para ser também amparo para outras famílias que necessitam do nosso apoio. Possamos, nesse Dia dos Pais, agradecer ao Papai do Céu por ter nos concedido o nosso Pai, por ter nos gerado, por ter cuidado, incentivado, ter nos dado tanto amor. Então, você que tem o Pai junto contigo, não perca a oportunidade de abraçá-lo e o encontro. Você que talvez que mora distante não tenha oportunidade, mas que possa, então, ligar, conversar com o Pai. Ou você, quem sabe, que já não tenha o Pai mais junto de ti, mas com certeza pode ter o Pai intercedendo no céu também por ti. Então, possa fazer a sua prece, uma prece de agradecimento a Ele por ter também gerado a sua vida.
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não bate a certeza do amor entre os dois.
Vocês!
E no seu final é a estrela que tem maior brilho.
A esperança. Famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor.
A minha também.
Acabamos de ouvir a canção Oração pela Família, do Padre Zezinho.
Essa semana, então, estamos chegando aí no segundo domingo do mês, né? E como de costume aqui no programa Vida Pastoral, trazemos no quadro Minuto Pastoral a palavrinha sobre a pastoral do dízimo. E quem fala conosco hoje, mais uma vez, é a Grazi, que atua aqui no Secretariado de Pastoral, acompanhando a pastoral do dízimo.
Olá, caros ouvintes, sou a Graziele da Pastoral do Dízimo. Estamos no mês de agosto, no qual somos convidados a rezar com o maior fervor por santas vocações, em especial as sacerdotais e religiosas. E você sabia que o seu dízimo ajuda a suscitar novas e santas vocações para a Igreja? Parte do valor que você partilha periodicamente, através do dízimo, é destinado à Cúria Diocesana de Joinville, que, por sua vez, repassa um percentual destes recursos aos três seminários da nossa diocese, o Seminário Propedêutico São José, o Seminário Filosófico São Francisco Xavier e o Seminário Teológico Nossa Senhora de Guadalupe. E o seu dízimo também possui a dimensão missionária, pois parte dos valores arrecadados é destinado ao serviço de evangelização das crianças de primeira comunhão, adolescência missionária e jovens da Crisma. É da catequese que surgem futuras vocações sacerdotais para a Igreja. E quando Jesus enviou os discípulos em missão, ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser uma túnica, sandálias nos pés e um cajado na mão. Nas casas em que entravam, se era bem acolhido, deviam permanecer, comer e beber do que lhes oferecessem, porque o trabalhador era merecedor do que estava recebendo. E isto pode ser interpretado como dízimo, em sinal de agradecimento a Deus pelo missionário que está a serviço dele, trazendo bênçãos divinas. Continue partilhando com seu dízimo na paróquia da qual você faz parte, e assim, com este gesto abençoado por Deus, você estará colaborando diretamente com o trabalho vocacional da nossa diocese. E não nos esqueçamos dos papais da nossa diocese, uma vocação destinada aos homens que vivem sua fé através do exemplo de amor e dedicação a Deus. Rezem sempre pelas vocações e um feliz Dia dos Pais a todos os papais. Grande abraço, Pastoral do Dízimo.
Você sabia?
Hoje Você Sabia, como o padre comentou no início do programa, é sobre as famílias que buscaram e viveram a santidade. O Papa diz: vós sois família, sois a esperança da Igreja e do mundo. E toda vez que nasce uma família, a Igreja se enche de alegria e a esperança floresce no mundo. O casamento não é uma tarefa fácil. Viver a vocação do matrimônio requer sacrifícios. Casar é prometer diante de Deus que ambos vão permanecer comprometidos um com o outro, amar e perdoar um ao outro, em meio a qualquer circunstância. Juntos enfrentam provações e dificuldades, e juntos, assim, irão desfrutar as maiores bênçãos da vida. E quando a gente fala sobre uma família santa, nos lembramos primeiramente da família de Jesus, a Sagrada Família, e também de Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus, pais de Maria. Mas você sabia que há outras famílias de outros santos que buscaram e alcançaram essa santidade? Uma delas é São Gregório e Santa Nona. Eles são pai de três santos: Santa Gorgônia, São Cesário e São Gregório de Nazianzo, doutor da Igreja. Nona convenceu seu marido a se converter ao cristianismo, mesmo ele tendo 60 anos de idade. Ainda antes do nascimento do seu primeiro filho, Santa Nona o prometeu a Deus, e depois se empenhou muito para que ele cumprisse a sua promessa. Assim, São Gregório de Nazianzo tornou-se monge e bispo. Os outros dois filhos também tornaram-se santos, e além disso, São Cesário tornou-se médico e Santa Gorgônia uma grande esposa, e ela é padroeira das pessoas atingidas por males corporais ou doenças.
Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Mônica casou-se aos 17 anos com Patrício. O marido tinha um temperamento violento, mas a oração e o testemunho de Mônica o levaram à conversão. O casal teve três filhos, sendo um deles Santo Agostinho, doutor da Igreja. Um filho difícil, cheio de vaidade e avesso à fé cristã professada pela mãe. Foi com as suas orações e as lágrimas de sua mãe que Agostinho se converteu e pediu o batismo. Santo Agostinho reconhece e declara em suas confissões: deu-me a vida temporal segundo a carne e pelo coração fez-me nascer para a vida eterna.
Luigi e Maria Beltrame. Eles são o primeiro casal beatificado na história da Igreja. O casal se conheceu em Roma, quando eles eram ainda adolescentes, e se casaram logo em seguida. A história deles, mesmo no início, enfrentou muitos momentos dolorosos e incertos. Dos quatro filhos que tiveram, três seguiram a vida religiosa. Stefânia, sua primeira filha, tornou-se monja beneditina e recebeu o nome de Maria Cecília. Ambos os filhos sentiram-se chamados ao sacerdócio. Filipo, conhecido como Padre Tarcísio, foi padre diocesano de Roma, e Cesare tornou-se monge trapista. Quando Maria estava grávida de sua última filha, viveu um tempo de grande prova. Maria Beltrame teve várias complicações em sua gravidez, e os médicos diagnosticaram que nem a mãe e nem o bebê sobreviveriam ao parto. Maria, confiante na proteção divina, seguiu com a gestação e deu à luz a uma menina. Embora a gravidez tenha sido dura, tanto mãe quanto filha milagrosamente sobreviveram. Henriqueta nasceu com saúde e aos 89 anos esteve presente na cerimônia de beatificação dos pais.
Luiz e Zélia Martim, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante a missa de canonização do casal, disse o Papa Francisco: os santos esposos viveram o serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e amor, e neste clima germinaram as vocações das filhas. A família, depois de 19 anos de matrimônio, ante a crise econômica que afligia a França, querendo garantir o bem-estar e o futuro a seus filhos, encontrou a força para deixar a cidade francesa de Alençon e se mudar para Lisieux. Luiz Martim trabalhou como relojoeiro e joalheiro, e Zélia Guérin como pequena empresária de uma oficina de bordado. Junto com suas cinco filhas, deram seu tempo e seu dinheiro a fim de ajudar os mais necessitados.
O Papa Francisco, muito sensível, canonizou o casal em 18 de outubro de 2015, em meio ao Sínodo Ordinário dos Bispos, que tratou do tema da família.
Santa Giana de Beretta Mola e sua família. Santa Giana foi canonizada em 2004 por outro santo, o Papa João Paulo II, e recebeu essa honra da Igreja Católica pelo seu testemunho de vida cristã e pelo seu ato de entrega em favor da vida indefesa no útero materno. A família de Santa Giana testemunhou lindamente a fé cristã dentre 8 irmãos. Um deles, formado em engenharia, chamado Francisco, dedicou a sua vida a construir um hospital aqui no Brasil, junto com o seu irmão e padre, Alberto. Outra irmã de Santa Giana dedicou a sua vida à religiosidade. Madre Virgínia tornou-se missionária. Em 1955, Giana se casou com o diretor industrial Pedro Mola. Na sua quarta gravidez, o casal passou por momentos de provações e Giana descobriu um fibroma no útero. Mesmo com muitas dores, ela decidiu ter o bebê, sabendo, como médica, que ela pagaria por essa decisão com o preço da sua própria vida. E assim aconteceu. Uma menina nasceu, a mãe segurou-a nos braços antes de falecer. Os dois milagres que levaram à beatificação e canonização de Santa Giana ocorreram aqui no Brasil. O primeiro milagre tem relação com o espírito missionário da família de Santa Giana e o hospital que os irmãos construíram. A jovem protestante Lúcia Silva Cirilo deu à luz a uma criança morta. Com complicações pós-parto, sua vida corria grave risco. As religiosas que trabalhavam no hospital intercederam por sua vida e logo a mãe foi curada de uma fístula. O segundo milagre que levou à canonização de Giana ocorreu em Franca, São Paulo, no ano de 2000, onde Elizabeth Comparini teve sua bolsa rompida no quarto mês e foi orientada pelos médicos a abortar. Dom Diógenes Matias, ao visitar essa mãe, contou a história de Giana. A mãe permaneceu então firme e decidida a renunciar à própria vida em favor da sua filha, que se chamaria Giana. As orações e a fé de Elizabeth a conduziram ao nascimento de uma filha saudável. Se você quiser ver as fotos desses santos e santas, acesse o site da Diocese.
Notícias da Diocese. Agosto é o mês vocacional. No mês de agosto, a Igreja celebra uma vocação por final de semana. A Diocese de Joinville, em parceria com o Serviço de Animação Vocacional e o Setor Juvenil, preparou um vídeo para cada vocação, sendo que este vídeo da vocação sacerdotal já está publicado e essa semana sai o novo vídeo. Acompanhe nas nossas redes sociais e nas missas das nossas comunidades da nossa Diocese a exibição deste vídeo sobre as vocações.
Semana da Família. A Semana Nacional da Família será celebrada de 14 a 20 de agosto, onde cada paróquia e comunidade de nossa diocese é convidada a preparar momentos para vivenciar esse período. Este ano, a semana tem como tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade, em sintonia com o 10º Encontro Mundial das Famílias, convocado pelo Papa Francisco, e o 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, marcado para o último final de semana de agosto, na cidade de Governador Celso Ramos, na Arquidiocese de Florianópolis.
Festa de Nossa Senhora da Glória. Para festejar a padroeira, a comunidade Nossa Senhora da Glória, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul, preparou uma programação de 12 a 21 de agosto. Os festejos contam com novena, adorações ao Santíssimo Sacramento, carreata, missa festiva, atividades sociais e serviços de cozinha.
Cronograma de formações de revitalização dos conselhos missionários de pastoral para o final de semana dos dias 3 e 4 de setembro.
Esse aqui é um recadinho para você que é aí dessas paróquias, prestar atenção, que essa é a primeira rodada de paróquias que vão receber a formação, né? Falta menos de um mês. Então, provavelmente aí você já deve estar escutando o padre divulgar nas missas, nas reuniões do Conselho de Pastoral. Então, essa aqui é a primeira escalação. Depois, nas próximas semanas, a gente vai reforçando também o convite para as outras paróquias também ficarem por dentro dessas formações que vão acontecer.
É uma formação bem importante para todas as paróquias, né? Para viver a unidade da nossa diocese. Então, eu e o Eduardo, a gente vai falar quais paróquias que vão acontecer nesses dias 3 e 4 de setembro. Paróquia São Pedro de Alcântara, de Guaramirim.
Paróquia São Vendelino, de Xereder.
Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Jaraguá do Sul.
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Nereu Ramos, Jaraguá do Sul.
Paróquia Senhor Bom Jesus, de Guaramirim.
Também em Massaranduba, na paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Retiro, em Joinville.
Também a paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaúm.
Paróquia Divino Espírito Santo, do Petrópolis.
E Cristo Ressuscitado do Floresta, em Joinville.
Paróquia de Mafra, São José.
E em São Bento do Sul, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Oxford.
Paróquia Puríssimo Coração de Maria, em São Bento do Sul.
E em Guaramirim, a paróquia Santos Anjos.
Voltando para Jaraguá do Sul, a paróquia São Sebastião.
E fechando a lista desse primeiro final de semana de formações, lembrando, 3 e 4 de setembro, paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaúm.
E para ficar sempre atualizado sobre o que acontece nas pastorais, movimentos e paróquias da nossa diocese, acompanhe nas nossas redes sociais, @diocesejoinville, e o site dioceseinforma.com.br.
E agora vamos escutar a canção Cara de Família, do padre Fábio de Melo.
Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada e que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro, vejo quem deu pra essas paredes essa cara de família. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te, fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus que era um tal Papai do Céu, que era pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te, fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus, que era um tal Papai do Céu, que era Pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te, fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. E assim pra todos nós. E assim pra todos nós. E assim pra todos nós.
Estamos apresentando o programa Vida Pastoral.
Vidas, guardião do Redentor. as tramas do mar.
Aniversariantes da semana.
Hoje, na nossa lista de aniversários de nascimento, temos apenas um padre. No dia 16/8, o padre Marcos Josinei Pereira de Lima comemora mais um ano de vida e ele é lá da paróquia Puríssimo Coração de Maria de São Bento do Sul. Agora os aniversários de ordenação. No dia 16/8, o padre Wagner Roberto Cimino, da comunidade Arca da Aliança.
E aí temos uma lista considerável de 20 diáconos, que foram todos eles ordenados no dia 19 de agosto. Todos esses próximos 20 nomes foram ordenados no mesmo dia, lá em 2012, então no dia 19 de agosto. Então a nossa lista começa com o diácono Adélcio Machado, que é da paróquia São Paulo Apóstolo do Comasa.
Diácono Adenilson de Góes Machado, da paróquia Senhor Bom Jesus de Araquari.
Diácono Anacleto Francisco Pedro, da paróquia Santos Anjos, de Guaramirim.
Diácono Antônio Gersino de Oliveira, da paróquia São Paulo Apóstolo do Comasa.
Diácono Célio Caparelli Filho, da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, no Morro do Meio.
Diácono Dorvalino Senem, da paróquia Cristo Ressuscitado de Joinville.
Também o diácono Flávio Rodrigues, da paróquia Cristo Ressuscitado.
Diácono Geraldo Bernes, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul.
Diácono Gilson Longo, da paróquia Divino Espírito Santo.
Diácono João Antônio Lourenço, da Catedral São Francisco Xavier.
Diácono Jorge, da paróquia São João Batista de Garuva.
Diácono José Afonso, da paróquia São Domingos Sávio do Jardim Paraíso.
Também o diácono Lino Dalpiaz, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul.
Diácono Márcio Ruiz Paloma, da paróquia Nossa Senhora das Graças de Mafra.
Diácono Nelson Cabral, da paróquia São João Batista do bairro Fátima.
Diácono Paulo César dos Santos, da paróquia São Francisco de Assis de Jaraguá do Sul.
Diácono Rafael Valdriche, de Barra Velha.
Diácono Sandrianir Siqueira, da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Diácono Sérgio Sevegnani, da paróquia São Francisco de Assis de Jaraguá do Sul.
E por último, dessa lista de 20 diáconos ordenados, o diácono Wilson José Beltrame, da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba. Mas também um parabéns para Adriana e para Maris, que fazem aniversário nessa semana agora de agosto. Parabéns. Elas trabalham aqui na Cúria, a Adriana é do RH e a Maris da Adpros.
Então, parabenizar todos os padres, diáconos, também aqui os funcionários da Cúria, a você que está nos ouvindo, que está fazendo aniversário então de nascimento, de casamento. Parabéns a todas as famílias, parabéns também a todos os nossos queridos pais. Agradecer então a todos que nos acompanharam, o programa vai chegando ao fim. Passamos a palavra a Carol e também ao Eduardo para o seu recadinho final.
Obrigada, padre. Obrigada, Edu. Boas voltas das férias, apesar de estarmos trabalhando já desde o início da semana juntos. E também já quero desejar que todos tenham um ótimo final de semana, mas também relembrar que nessa semana tivemos bastante chuva aqui na cidade de Joinville e nas cidades próximas. Então desejo a todas as famílias que se recuperem, né, dos danos e que todos tenhamos esse mês para nos recuperarmos dessa chuva também. Até o próximo programa e uma boa semana para todos.
Agradecendo esse programa a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Lembrando que o programa Vida Pastoral pode ser escutado novamente também pelas plataformas de podcast, né? Então você pode procurar lá no Spotify por Diocese Joinville ou por programa Vida Pastoral que você encontra a gente. E terminar minha participação nesse programa essa semana, como não poderia deixar de ser, é o meu bingo semanal aqui do programa Vida Pastoral, sempre tem que ter alguma salesianidade, mas é que essa é diferenciada, essa é... Não dá para deixar passar. porque dia 16 de agosto é aniversário de nascimento de Dom Bosco. Então, você jovem, principalmente, né? Ou você que quer rezar pelos jovens, lembre-se aí nesse dia 16 de agosto, comemora-se aniversário de Dom Bosco. A festa litúrgica é 31 de janeiro, né? Mas o data de nascimento é 16 de agosto. Então, bom final de semana a todos, uma ótima semana e nos encontramos no próximo programa Vida Pastoral.
Queremos rezar, então, por todas as vocações, de modo especial pela vocação familiar, da onde nascem e surgem todas as outras vocações. Ó Deus, de infinita bondade, que sempre nos acompanhais em nossa caminhada sinodal, sede força e proteção para aqueles que realizam seu itinerário de discernimento vocacional. Inspirados no projeto de vida de tantos santos e santas, possamos dar testemunho de fé, afirmando: eu vi o Senhor. Configurai nossos corações a Cristo Bom Pastor, a fim de que nossos propósitos e ações possam sempre indicar que Cristo vive. Somos suas testemunhas. Que o Espírito Santo nos ilumine e que em nossa missão evangelizadora saibamos transbordar de afeto, ternura e compaixão. Olhai e acompanhai vossos filhos e filhas, para que, a exemplo de nossa querida Mãe Maria, tenhamos a sensibilidade de nos colocar à disposição da promoção de uma cultura vocacional na Igreja e na sociedade. Isso vos suplicamos, ó Pai, por intermédio do vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.